Senador Mozart do Cavalcante, senador Pedro Simão. Eu tinha preparado para hoje falar sobre os 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte, já que eu, Vossa Excelência, senador Mozart e outros, fomos constituintes, enfim, fizemos parte daquele momento, eu diria, mágico da história da democracia no Brasil. Mas resolvi deixar para segunda-feira. Falei na segunda-feira. E aí, senador Pedro Simão, eu já há uma semana estou, faço ou não faço? Faço ou não faço? Mas eu fiquei impressionadíssimo com o discurso proferido pelo presidente do Uruguai, Pepe Mujica, chamado José Pepe, o nosso Mujica, que ele proferiu lá na ONU. E resolvi, até porque ele fala tanto, eu vim do Sul, e nós estamos aqui no extremo sul da América Latina, vim à tribuna e ler o pronunciamento do nosso querido Mujica, presidente do Uruguai. Homem que eu diria um franciscano que nem Vossa Excelência. Eu comparo a Vossa Excelência. Que abdicou de tudo e, segundo me dizem, mora numa casinha simples, parece que tem um Fuca, e dedica grande parte do seu salário aos pobres. Então, eu resolvi fazer uma homenagem na tribuna ao Mujica. Assim, como eu gosto de chamar o Lula de Lula, o presidente Lula, ao presidente Mujica. Então, eu peço respeitosamente que fique para sempre registrado aqui no Senado da República o discurso do presidente da República Oriental do Uruguai, José Mujica, proferido no dia 24 de setembro na ONU. A fala do presidente Mujica, além de empolgar as Nações Unidas, foi considerado um dos mais conscientes textos como críticas a um capitalismo que não veja o ser humano, o meio ambiente em primeiro lugar, mas para mim, ao ler o discurso, ficou mais uma aula de humanismo. Assim falou o presidente Mujica lá na ONU. Diz ele: amigos e amigas, sou do Sul, venho do Sul, esquina do Atlântico e do Prata. Meu país é uma planície suave, temperada, uma história de portos, couros, charques, lãs e carne. Tem muito a ver com o Rio Grande. Diz ele: houve décadas púrpuras, de lanças e cavalos, até que, por fim, no arrancar do século XX, passou a ser vanguarda no social, no Estado e no ensino. Diria que a social-democracia foi inventada no Uruguai. Durante quase 50 anos, o mundo nos viu, diz ele, como uma espécie de Suíça. Na realidade, na economia, fomos bastardos do Império Britânico e, quando ele sucumbiu, vivemos o amargo mel do fim de mudanças funestas e ficamos estancados, sentindo falta até do passado. Quase 50 anos. Recordando o Brasil, diz ele, recordando o Maracanã, nossa façanha esportiva que demarcou a história. Hoje ressurgimos no mundo globalizado, talvez aprendendo nossa dor. Diz ele: minha história pessoal é de um rapaz, porque uma vez fui um rapaz, que como outros quis mudar seu tempo, quis mudar o mundo. O sonho de uma sociedade libertária e sem classes. Meus erros são em parte filhos do meu tempo. Obviamente, os assumo, mas às vezes que medito, vem a nostalgia. Quem tiver a força de quando éramos capazes de abrigar tanta utopia. No entanto, eu não olho para trás, porque hoje real nasceu das cinzas férteis de ontem. Pelo contrário, não vivo para cobrar contas ou para somente reverberar memórias. Me angustia. E como o amanhã que não verei e pelo qual me comprometo. Sim, é possível um mundo com uma humanidade melhor, mas talvez hoje a primeira tarefa seja cuidar da vida. Aí diz ele, mas eu sou do Sul, eu venho do Sul a esta Assembleia. Carrego equivocadamente os milhões de compatriotas pobres nas cidades, nos desertos, nas selvas, nos pampas, nas depressões da nossa América Latina. Pátria, pátria de todos que está se formando. Escrevi um livro, senador Mazzariotto, há 6 anos atrás, Pátria, Pátria Somos Todos. Mas diz Mujica, carrego as culturas originais, esmagadas com os restos do colonialismo nas Malvinas, com bloqueios inúteis a este jacaré sobre o sol do Caribe que se chama Cuba. Carrego as consequências da vigilância eletrônica que nos fez, que não faz outra coisa que não despertar desconfiança. É a espionagem, tão aqui combatida e debatida por nós, infelizmente, por os Estados Unidos. Diz ele, carrego a consequência dessa vigilância, desconfiança que nos envenena inutilmente. Carrego uma gigantesca dívida social com a necessidade de defender a Amazônia. A Amazônia, os mares, nossos grandes rios da nossa querida América. Carrego o dever de lutar por pátria, porque pátria somos todos. Para que a Colômbia passe a encontrar o caminho da paz. E carrego o dever de lutar por tolerância. A tolerância necessária para aqueles que são diferentes e com os quem nós temos diferenças e discrepâncias. Temos que ser tolerância, respeitando a diferença. Não se precisa de tolerância com aqueles que estamos de acordo. Aí não precisa ser tolerância, porque há um acordo. Temos que ter tolerância exatamente com as diferenças. A tolerância é o fundamento de poder conviver em paz. E entendo que no mundo somos todos diferentes. O combate à economia suja, ao narcotráfico, ao roubo, à fraude, à corrupção, pragas contemporâneas, procriadas por esse antivalor, esse que sustenta que somos felizes se enriquecemos somente. Enfim, a riqueza não é e nunca será símbolo de felicidade. Sacrificamos os velhos deuses imateriais. Ocupamos o tempo que o Deus mercado, que nos organiza a economia, a política, os hábitos, a vida e até nos financia em parcela de cartões, a aparência de que somos felizes, só a aparência. Parece que nascemos apenas para consumir, consumir e consumir. E quando não podemos, nos enchemos de frustração, pobreza e até de autoexclusão, achando que a riqueza é tudo. O certo hoje é que para gastar e enterrar os detritos nisso que se chama pela ciência de poeira de carbono, nos inspiramos nessa humanidade a consumir como um americano médio. Seriam imprescindíveis 3 planetas para poder viver assim. Por isso que a gente está tão preocupado com o meio ambiente. Nossa civilização montou um desafio mentiroso. E assim como vamos, não é possível satisfazer esse sentido de esbanjamento que se deu à vida. Isso se massifica com uma cultura de nossa época, sempre dirigida pela acumulação, pelo poder e pelo mercado. Prometemos a todos uma vida de esbanjamento e, no fundo, constitui uma conta regressiva contra a natureza, contra a humanidade. Civilização contra a simplicidade. Contra a sobriedade, contra o meio ambiente, contra todos os ciclos naturais. É isso que o grande capital prega. O pior, civilização contra a liberdade, que supõe ter tempo para viver as relações humanas, as relações humanas, as únicas que transcendem o amor, a amizade, a aventura, a solidariedade e a família. Civilização contra tempo livre, que não é pago, que não se pode comprar e que nos permite contemplar e esquadrinhar o cenário da natureza. Arrasamos a selva, as selvas verdadeiras, e implantamos selvas anônimas de cimento. Enfrentamos o sedentarismo com esteiras, a insônia com comprimidos, a solidão com eletrônico, porque somos felizes longe da convivência humana? Grande engano. Cabe-se fazer essa pergunta? Ouvimos da biologia que defende a vida pela vida como causa superior e a suplantamos com o consumismo funcional e a maldita acumulação. A política eterna, mãe do acontecer humano, ficou limitado à economia e ao mercado. De salto em salto, a política não pode mais que se perpetuar e, como tal, delegou o poder e se entretém aturdida lutando pelo governantes. Eu diria aqui, da forma que foi escrita pelo grande presidente Mujica, essa parte eu achei interessante. Debochada marcha de historieta humana, comprando e vendendo tudo, inovando para poder negociar de alguma forma o que é inegociável. Há marketing para tudo, para os cemitérios, os serviços fúnebres, as maternidades, para os pais, para as mães, para os avós, passando por secretarias, pelos automóveis e pelas férias, mas tudo tem que fazer parte de um grande negócio. Todavia, as campanhas de marketing caem deliberadamente sobre quem? Sobre as crianças. E sua psicologia para influir sobre os adultos e ter assim um território assegurado no futuro. Sobram provas de essas tecnologias bastante abomináveis que por vezes conduzem somente à frustração ainda maior. O homenzinho médio de nossas grandes cidades perambula entre os bancos e o tédio rotineiro dos escritórios, às vezes temperados com ar-condicionado. Sempre sonha com as férias e com a liberdade, sempre sonha como pagar as contas, até que um dia o coração para e diz ele, é adeus. Haverá outro soldado abocanhando pelas presas do mercado, assegurando somente acumulação, acumulação, acumulação. A crise é a impotência da política, incapaz de entender que a humanidade não escapa e nem escapará do sentimento de nação. Sentimento que está quase incrustado em nosso código genético. Hoje é tempo de começar a trabalhar para preparar um mundo sem fronteiras. A economia globalizada não tem mais condução que o interesse privado de muitos poucos e cada Estado nacional mira somente a sua estabilidade continuista e hoje a grande tarefa para nossos povos, em minha humilde visão, é olhar o todo. É olhar a floresta, mas é olhar também o povo da floresta. Como se isso fosse pouco, o capitalismo produtivo, francamente produtivo, está meio prisioneiro, na verdade, da caixa dos grandes bancos. No fundo, são a vértice do poder mundial. Mas, claro, cremos que o mundo requer, a gritos, regras globais que respeitem os avanços da ciência. Mas não é a ciência que governa o mundo. Se precisa, por exemplo, uma larga agenda de definições, quantas horas de trabalho e toda a terra, como convergem as moedas, como se financia a luta global pela água, contra os desertos, como se recicla e se pressiona contra o aquecimento global? Quais são os limites da casa grande onde tem que discutir as questões humanas? Seria imperioso conseguir consenso planetário para desatar a solidariedade com os mais oprimidos? Castigar impositivamente o esbanjamento e somente aqueles que vivem da especulação pela especulação sem nenhum compromisso com políticas humanistas? Mobilizar as grandes economias não para criar descartáveis, calculada, mas bens úteis, sem fidelidade para ajudar a levantar os pobres do mundo, bens úteis contra a pobreza mundial, mil vezes mais rentáveis que fazer guerras. Viver no neo-keynesianismo útil de escala planetária para abolir as vergonhas mais flagrantes do mundo? Talvez nosso mundo necessite menos de organismos mundiais, desses que se organizam fóruns e conferências, que servem muito mais às cadeias hoteleiras e às grandes companhias aéreas, e, no melhor dos casos, não reúnem ninguém e transformam somente em decisões que não são aplicadas. Precisamos, sim, mascar muito o velho e o eterno da vida humana junto da ciência, essa ciência que se empenha pela humanidade, não para enriquecer com os homens de ciência da mão, primeiros conselheiros da humanidade, e estabelecer acordos humanitários para todo mundo. Nem os estados nacionais grandes, nem as transnacionais, e muito menos o sistema financeiro, deveria governar o mundo humano. Sim. A alta política entrelaçada com a sabedoria científica, ali está a fonte. Essa ciência não apetece o lucro, mas que mira por vir e nos dizer coisas que não escutamos. Quantos anos faz que nos disseram coisas que não entendemos? Creio que se deve convocar a inteligência ao comando na nave acima da Terra, coisas assim e coisas que não possam desenvolver. Nos parecem impossíveis, mas requeririam que o determinante fosse a vida. A vida em primeiro lugar e não a acumulação. Obviamente, nós somos tão iludidos, nada disso acontecerá, nem coisas parecidas. Nos restam muitos sacrifícios inúteis daqui para diante, muitos remendos de consciência sem enfrentar as causas. Hoje o mundo é incapaz de criar regras planetárias para a globalização, e isso é pelo enfraquecimento da alta política, isso que se ocupa de todo. Por último, vamos insistir. Vamos assistir o refúgio de acordos mais ou menos reclamáveis que vão plantear um comércio interno livre, mas que no fundo, terminarão construindo parapeitos protecionistas supranacionais em algumas regiões do planeta. À sua vez, crescerão ramos industriais, importantes serviços, todos dedicados a salvar e a melhoria, esperamos, o meio ambiente. Assim, vamos nos consolar por um tempo. Estaremos entretidos e, naturalmente, continuará a parecer que a acumulação é boa para a alegria de quem? Na verdade, do sistema financeiro. Continuarão as guerras e, portanto, os fanatismos, até que talvez a mesma natureza faça um chamado à ordem e torne inviável nossas civilizações. Talvez nossa visão seja demasiado crua, sem piedade, e vemos ao homem como uma criatura única, a única que é acima da terra, capaz de ir contra a sua própria espécie. Volto a repetir, porque alguns chamam a crise ecológica do planeta de consequência do triunfo avassalador da ambição humana.